parte para o ataque contra Alexandre Padilha. Musk parece só se importar com as leis do Brasil. E Banco Central lança moeda comemorativa dos 200 anos da primeira Constituição brasileira. E aí, meu povo, tá tudo bem com vocês? Eu sou Olavo Davi e nesta sexta, 12 de abril, eu vim te contar que o clima tá tenso na Praça dos Três Poderes, que Elon Musk defende a liberdade até a página 2 e que tem moeda nova para colecionador no mercado. Quer saber? Eu te conto rapidinho, no pé do ouvido. Lira não é Musk, mas também resolveu partir para o ataque. O presidente da Câmara, que é do PP alagoano, partiu para cima do ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, a quem classificou como
um desafeto pessoal.
Lira também taxou Padilha como incompetente. Tudo começou quando o deputado foi questionado em uma feira agroindustrial em Londrina, no Paraná, acerca da votação no plenário da Casa Baixa que manteve a prisão de Chiquinho Brazão, parlamentar acusado de mandar matar Marielle Franco. Fato é que essa análise do plenário da Casa foi vista como uma derrota para Lira, que há muito tempo tenta blindar a Câmara de ações criminais contra seus integrantes. Para o presidente da Casa, porém, essa visão vazou do governo e veio justamente do ministro Alexandre Padilha. Lira explicou que a votação sobre o caso Brazão se deu de forma individual. Ele, que está em seu último ano à frente da presidência da Câmara, ainda rebateu as afirmações de que estaria perdendo poder e influência entre os legisladores. Alexandre Padilha, por sua vez, limitou-se a publicar um trecho do discurso do presidente Lula em que o chefe do executivo elogia a atuação do seu auxiliar. Se liga aí.
O Padilha, possivelmente, ele tem o cargo mais espinhoso no governo. O cargo mais espinhoso, porque ele é o cara que lida com o Congresso Nacional. Ele é a pessoa que se relaciona com os 513 deputados e às vezes ainda sobra tempo, ele tenta se relacionar com os senadores e você sabe que a demanda é muito grande. Essa relação é muito boa no começo. No começo, o deputado pede uma coisa, o senador pede uma coisa, você promete, está maravilhoso. Mas depois de algum tempo começa a cobrança e não tem a entrega para fazer, aí começa o martírio. E eu digo o seguinte, o Padilha vai bater recorde porque é um ministro que está durando muito tempo no seu cargo e vai continuar pela competência dele.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas, chegou com os panos quentes. Segundo disse o mineiro, é preciso defender a convergência. Além disso, veio com aquele velho...
Ninguém é perfeito.
Além de categoricamente dizer que o Brasil tem problemas demais para ficar assistindo brigas entre políticos poderosos. Pois é, que confusão. E de acordo com a nossa repórter especial Luciana Lima, o temperamento do presidente da Câmara não anda muito bom. Conforme apurou a Lu, Lira mostra sinais de exaustão e um desespero por ver a influência que outrora teve na Câmara escorrer-lhe pelos dedos, inclusive a capacidade de fazer um sucessor na presidência da Casa. Vale lembrar que as eleições para a mesa diretora da Câmara acontecem em fevereiro do ano que vem. E agora sim a gente chega à tal da votação. Na noite de quarta, você deve saber, o plenário da Câmara votou pela manutenção da prisão de Chiquinho Brazão, parlamentar do Rio, que atualmente está sem partido. Junto ao seu irmão, Domingos, Chiquinho Brazão é apontado como mandante do assassinato de Marielle Franco, atentado que também vitimou Anderson Gomes, motorista da então vereadora do PSOL. Como parlamentares acusados ou presos por um crime têm uma espécie de julgamento no parlamento, foi necessário o aval da Câmara para a prisão preventiva decretada pelo Supremo Tribunal Federal e realizada pela Polícia Federal. Teve aperto no placar, mas Brazão vai continuar preso sim. Foram 277 votos a favor contra 138. Uma margem de 20 votos apenas. Apesar da votação, parlamentares de centro articulam algumas medidas para reagir ao que consideram um avanço indevido do STF sobre o Legislativo. Uma dessas ações, segundo Andréa Sadi, seria elevar a idade mínima para indicação de ministros de 35 para 60 ou 65 anos, mantendo a aposentadoria compulsória aos 75. É uma saída pela tangente para impor um limite aos mandatos dos ministros. Outra resposta seria mudar o entendimento a respeito do foro privilegiado, limitando os casos em que parlamentares estariam passíveis de prisão. Se você acessa as redes sociais, o que eu acredito piamente que você faz, então está por dentro da treta entre Elon Musk e o Supremo Tribunal Brasileiro. Agora alvo do inquérito das milícias digitais, que corre de ofício no STF desde 2019, Musk tem outras preocupações para lidar. Na União Europeia, o proprietário do antigo Twitter é cobrado por medidas que garantam um combate à desinformação e ao discurso de ódio por conta das eleições parlamentares do bloco, marcadas para junho. Caso não cumpram as medidas, cada rede social pode ser multada em até 6% do seu faturamento global. A plataforma de Musk, em particular, é alvo desde dezembro de uma investigação no continente por não cumprir as regras para contenção de conteúdo nocivo. Musk falou grosso com Alexandre de Moraes, né? O mais novo e talvez mais poderoso aliado da extrema-direita brasileira, que faz lives com gente do calibre de Alan dos Santos, o tal jornalista foragido. Parece que só se importa mesmo com a... censura, como ele mesmo diz, no Brasil. A gigante Patrícia Campos Melo traz na Folha que o bilionário não teve sequer cerimônia para banir do antigo Twitter na Índia um documentário da BBC considerado ofensivo pelo governo local. Lá, ao contrário daqui, Musk disse que é preciso seguir as leis do país. O documento em questão, chamado Índia, a questão Modi, retrata o papel de Narendra Modi, atual primeiro-ministro do país, no assassinato de quase 1.000 muçulmanos em 2002, no estado de Gujarat. Modi, na ocasião, era governador de Gujarat. E eu te dou uma balinha se você acertar o espectro político de Modi. O atual chefe de Estado indiano é ligado à direita fundamentalista hindu. Por lá é crescente a onda autoritária de Modi e o próprio antigo Twitter tem encerrado contas de jornalistas críticos ao governo, bem como de ONGs como a Hindus pelos Direitos Humanos e o Conselho Muçulmano Indo-Americano, ambas com sede nos Estados Unidos. Em entrevista de abril do ano passado, Musk se esquivou e disse que tem de respeitar as leis do país. Outro caso que aparentemente deixa claras as intenções do bilionário é na Turquia. Governado sob punhos de ferro pelo ditador Recep Erdogan, o país passou por eleições presidenciais no ano passado. Para surpresa de zero pessoas, o líder autoritário venceu o pleito. Mas antes da votação, ele ordenou que o antigo Twitter restringisse o alcance de centenas de tweets críticos ao ditador. Ao que parece, apenas as leis do Brasil causam ojeriza no sul-africano. De volta a Brasília, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, quer dar um basta nessa confusão armada pelo dono do antigo Twitter, da Tesla e da SpaceX. Para Barroso, o assunto está encerrado e qualquer manifestação deve ser feita no processo que corre na Suprema Corte. Ele também classificou como bravatas as declarações de Musk, insinuando que o empresário não levaria a cabo as ameaças que tem feito de descumprimento de ordens judiciais. A gente se mantém na extrema-direita, mas sem falar de empresários. Com o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, inelegível, 4 governadores despontam como potenciais candidatos da direita ou extrema-direita às eleições de 2026. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que governa São Paulo, Romeu Zema, do Partido Novo, que comanda Minas Gerais, Ratinho Júnior, do PSD, que é o chefe do Executivo do Paraná, e Ronaldo Caiado, do União Brasil, que há muito tempo governa Goiás. A pesquisa Genial Quest, divulgada nesta quinta-feira, ontem, mostra que todos contam com uma boa avaliação em suas bases. Tarcísio tem 62% de aprovação contra 29% de reprovação. Zema, 62% e 31%, respectivamente. Ratinho, 79% a 17%. E Caiado, com 86% de aprovação contra 12% de rejeição. Mais um capítulo envolvendo a Petrobras, a Justiça Federal de São Paulo determinou ontem o afastamento do presidente do Conselho de Administração da empresa de energia, Pietro Mendes. A notícia é assinada por Malu Gaspar. A sentença do juiz Paulo César Neves Júnior, da 21ª Vara Federal, atende a uma ação popular movida pelo deputado estadual Léo Siqueira, do Novo Paulista. O magistrado também determinou a suspensão da remuneração de Mendes pelo exercício da função. Siqueira argumenta que a indicação de Mendes constitui um conflito de interesses, pois ele também é secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, além de ferir a lei das estatais. A indicação dele é apadrinhada pelo titular da pasta, Alexandre Silveira, que é do PSD. Silveira exerce forte influência sobre o colegiado. Na segunda-feira, outro conselheiro nomeado pelo governo Lula, Sérgio Machado Rezende, foi afastado por liminar da justiça por ter sido filiado ao PSB em uma janela temporal que fere a quarentena prevista pela lei das estatais. No país da polícia que mais mata e também mais morre no mundo, o STF deu um passo importante para que o Estado brasileiro pague pelas ações daqueles que treina, equipa e paga para deter o monopólio da força. Deixa eu explicar melhor. Segundo a corte, agora o Estado tem responsabilidade por ferimentos e mortes ocorridos em operações policiais. Assim, cabe à União o ônus da prova de que os agentes de segurança agiram sem dolo, sem intenção ou sem culpa. Houve consenso entre os ministros de que a tese tem repercussão geral, ou seja, deve guiar os processos futuros de indenização às famílias das vítimas. A corte se debruçou sobre o tema graças ao pedido de indenização da família de Vanderlei Conceição de Albuquerque, vítima de uma bala perdida no Complexo da Maré, em 2015. Na ocasião, estava em curso uma operação do Exército no local e Vanderlei foi atingido durante troca de tiros entre criminosos e agentes de segurança. O laudo pericial foi inconclusivo sobre a origem do disparo, razão que levou o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ou TRF2, a desconsiderar a responsabilidade do Estado. Pela tese do STF, uma perícia inconclusiva não afasta a responsabilidade da administração pública. Mesmo estampando um selo de produção sustentável, peças de algodão que chegam a grandes marcas europeias, como a Zara, deixam um rastro de desmatamento, grilagem de terras e violação de direitos humanos aqui no Brasil. Essa é a conclusão do relatório Fashion Crimes EarthSight, que analisou o trajeto de 816 mil toneladas de algodão com o auxílio de imagens de satélite, registro de envios de mercadoria, arquivos públicos e visitas às regiões produtoras durante um ano. Segundo o estudo, o algodão exportado sai principalmente do oeste da Bahia, região de Cerrado, muitas vezes desmatada ilegalmente para ampliação do cultivo. A Zara disse que leva o assunto a sério e aguarda um retorno de sua certificadora. E essa aqui vai para os colecionadores de plantão, como eu. O Banco Central lançou na quinta uma moeda comemorativa aos 200 anos da primeira Constituição do Brasil. A moeda do BC tem valor de face de R$ 5,00, mas só pode ser comprada por pelo menos 440 mangos. São 3 mil unidades na tiragem inicial que podem ser compradas no site do Clube da Medalha. O link está lá na nossa newsletter para quem tiver interesse. O objeto apresenta o livro da primeira Constituição com suas páginas em cor sépia, representando a passagem do tempo, com uma pena remetendo à maneira como o texto foi escrito. É a primeira vez que o recurso da cor é utilizado em uma moeda de prata no país. A parte do verso mostra o prédio do Congresso Nacional com suas duas cúpulas. E nem mesmo as estátuas estão a salvo do assédio sexual. E é isso mesmo que você ouviu. Na Alemanha, uma campanha do grupo Terra das Mulheres está expondo em três cidades estátuas de bronze de mulheres cujos seios estão mais claros por terem sido tocados frequentemente ao longo dos anos. O objetivo é conscientizar a população sobre as situações de importunação sexual no país, onde, segundo os organizadores da campanha, duas em cada três mulheres foram assediadas em algum momento da vida.
O branco que dribla os outros na autoestrada. Milhões de americanos ontem cravaram os olhos nesse carro acompanhando uma fuga dramática. Dentro, como passageiro, com uma arma apontada para a própria cabeça, estava um ídolo do esporte das telas americanas.
É, pessoal, nosso folheto cultural hoje é apenas obituário. Isso porque morreu nos Estados Unidos aos 76 anos, de câncer, o ex-atleta e ex-ator O.J. Simpson, que viu sua carreira desmoronar ao ser acusado de assassinar Nicole Brown, sua ex-mulher, e o namorado dela, Ronald Goldman, em 94. Simpson foi inocentado no julgamento criminal, mas um processo civil reconheceu sua responsabilidade pelo crime. Ele ainda era ídolo no futebol americano quando começou a participar de séries para a TV, como Raízes, e filmes, como Inferno na Torre. Após se aposentar da NFL, atuou na franquia Corra que a Polícia Vem Aí e foi cotado para estrelar O Exterminador do Futuro. Em 94, Simpson gravava o piloto de uma série quando foi acusado pela morte da ex, com a qual tinha um histórico de violência doméstica. Ele tentou fugir da polícia de carro e a perseguição, filmada de helicópteros, foi assistida ao vivo por 95 milhões de espectadores. O.J. acabou absolvido, mas teve de pagar uma indenização de 33 milhões e meio de dólares à família de Goldman. Seus problemas com a lei continuaram. Ele passou 9 anos preso por crimes envolvendo um esquema fraudulento na cidade cassino de Las Vegas.
Ali, depois que o amigo deixou a direção, o ex-atleta e ator continuou no carro mais uma hora até ser convencido a largar a arma e se entregar.
Outra morte ocorrida nos Estados Unidos foi da escritora, editora e pioneira dos quadrinhos Trina Robbins, aos 85 anos, em um hospital de São Francisco após um AVC. Em um ambiente dominado por homens, ela criou em 70 a It Ain't Me Baby Comics, a primeira história em quadrinho feita só por mulheres. Em 85, tornou-se a primeira mulher a desenhar uma história da Mulher Maravilha, após 4 décadas de hegemonia masculina. E o novo filme de Karim Aynous, O Motel Destino, será o representante brasileiro na busca pela Palma de Ouro no Festival de Cannes, entre 14 e 25 de maio. A primeira vez que o cineasta concorreu ao prêmio foi no ano passado, com Firebrand. Ele vai disputar com produções como Megalops, de Francis Ford Coppola, e Kinds of Kindness, de Yorgos Lanthimos. Na nossa aba de tecnologia, a Apple enviou notificações a seus usuários de iPhone em mais de 92 países que podem ter sido alvos de ameaças de spyware mercenário na quarta-feira. A empresa já enviou avisos do tipo outras vezes, como os encaminhados a jornalistas e políticos na Índia em outubro de 23. A Anistia Internacional afirmou depois ter encontrado o spyware invasivo Pegasus em iPhones de jornalistas indianos. A notificação chega no momento em que vários países se preparam para o período eleitoral e muitas empresas de tecnologia alertam sobre o aumento dos esforços para influenciar os resultados. Numa batalha contra a pornografia infantil, o Instagram anunciou que vai lançar um novo recurso de segurança para desfocar imagens de nudez de menores de idade no aplicativo. A rede social também enviará mensagens ao remetente e ao destinatário para conscientizar sobre o problema da chantagem com fotos íntimas, como parte de um esforço da plataforma para proteger jovens contra o abuso sexual e a exploração. A novidade será habilitada por padrão para menores e deve aparecer como opção para maiores de idade. A Meta, dona do Instagram, também avisará os jovens caso entrem em contato com um possível chantagista. As novas medidas serão testadas a partir de maio em países da América Central e da América Latina. Nos meses seguintes, ela deverá chegar ao resto do mundo. E durante o terceiro dia da Paris Blockchain Week, Aiden Killett, da Hive Digital Technologies, revelou que as GPUs estão rendendo 20 vezes mais quando alocadas para mineração de inteligência artificial do que para mineração de Bitcoin. Nesse processo de mineração para inteligência artificial, processadores são alugados em um serviço de cloud computing para rodar processamentos de inteligência artificial, como treinamento de modelos de machine learning e análise de grandes conjuntos de dados. A Hive, por sua vez, é uma empresa líder em mineração de criptomoedas, com parques de mineração distribuídos em locais estratégicos, incluindo Suíça, Islândia e Canadá. Você bem sabe que sexta-feira é dia de fazer um pequeno jabá por aqui, não sabe? Pois eu vou fazer. Se você quiser entender melhor o que se passa na cabeça de Elon Musk e de outros gigantes do Vale do Silício, recomendo muito a reportagem do nosso editor, Pedro Doria, para a edição de sábado. Ah, lembre-se que é só para assinantes. Quem não puder assinar, que fique tranquilo. Nas nossas redes você tem acesso a diversos conteúdos gratuitos que produzimos aqui no Meio. É @canalmeio, tudo minúsculo. Se quiser me dar a honra, eu sou @outrolavo, também tudo em caixa abaixo. E por aqui, me despeço com a velha promessa de voltar na próxima semana. Até!